E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Não esquece de olhar pra trás.
Tá sempre aí. Eu sou a Verônica.
E eu sou a Lívia.
Bem-vindo ao nosso podcast É Você, Satanás.
É Você, Satanás.
O nosso podcast assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
Casos verídicos.
Mas antes de começar o episódio, como sempre, temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês.
Padrinhos mágicos.
E eles são o Almir, Natália, Pedro Henrique, Fernanda, Marcela, Letícia, Mariana, Cabelo, Vitória, Agatha, Bárbara, Fabrício, Chupa Cabra de Sombreiro, Bianca, Juliana, Malu, Thales, Heloísa, Murilo, Adila, Leão, Ariane, Ana Carolina, Ana Paula, Vinícius, Júlia, Carlos, Gustavo, Leonan e Andréia.
Obrigada a todos os nossos padrinhos que nos ajudam mensalmente. Vocês são o orgulho desse podcast. E como que eu faço pra virar um padrinho, Verônica?
Você pode entrar no catarse.me/é-você-satanás_podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser, a partir dos R$5.
Pra cada quantia que você nos doa, você recebe uma recompensa. Então, vai lá no Catarse e vê se você pode nos ajudar mensalmente, porque nós precisamos pagar os softwares que a gente usa nesse podcast maravilhoso. E então, corre lá no Catarse e vê. Você pode nos ajudar mensalmente aí, uma quantia baratinha.
Não, pra não quebrar o banco.
Ninguém vai morrer. Às vezes a pessoa vai morrer, mas então, se você for morrer, você pode fazer uma doação aleatória, Verônica, pelo nosso PicPay. Isso. Ou pelo nosso Pix, que aí não precisa ser todo mês, pode ser só uma doação assim, toma aí, gente.
Isso, estamos lá com o @evcsatanais ou nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com.
Isso mesmo, então faz aí essa doação monetária aí se você puder, mas se você não puder, a gente também não fica triste, porque você pode nos doar amor. E amor é mais importante que o dinheiro, não é, Verônica? Pena que não dá pra pagar as contas com amor. Mas você pode nos doar amor. E aí você nos doa amor. Uhum. Nos seguindo no Instagram. Nos seguindo aí, né, no seu agregador de podcast, seja lá qual for que você usa. Mostrando o nosso podcast pra todo mundo que você
isso
conhece
mesmo.
E que você não conhece. E se você for ouvinte do Spotify, não esquece aí de dar aquelas 5 estrelinhas, por gentileza aí, né? Faz a boa aí, o seu dedo não vai cair. Demora um total de 12 segundos, nem 12, demora um total de 2 segundos. E a gente agradece isso bastante.
Então, como tá a sua semana, Lívia?
Tá bem, tá bacana, quase perdi meu diploma.
Ixi, como assim quase perdeu o diploma?
Porque, pois é, porque assim, eu sou formada na melhor carteirada dela aqui, ó, segura aí. Sou formada na melhor universidade do Brasil, tá? E eu não consegui montar a porcaria de uma mesa.
Ah, entendi.
Eu tive que montar e remontar 5 vezes. Então assim, falhei miseravelmente aí.
Falha após falha.
Mas aí, eu consegui, Verônica. Eu montei e ela tá aqui. 2 idiotas, né? Eu e meu namorado tentando montar a mesa, 2 idiotas. Então, em breve, esse podcast será gravado em cima de uma mesa, porque eu não tenho cadeira ainda, né? Então não dá pra sentar na mesa. Porque a mesa, mas a cadeira ainda não chegou.
Não tenho cadeira.
Pois é, então.
E eu tenho minha cadeira aí sem mesa.
Pois é, então vai, vamos juntar o Megazord aí.
É muito bom. Isso mesmo. Gaia, para de morder meu.
Sossegue, Gaia.
Coisa fofa.
Sossegue. Encostos. Temos encostos, só o cara da porta que chega aí, dá uma batida e vai embora.
Entendi.
Que mais? Temos TV ligando sozinho agora, mas eu acho que é problema da TV, viu? Porque essa TV, eu acho que essa TV vai falecer. Então, estamos aguardando aí a Black Friday.
Ok.
Não sei se é encosto dessa vez.
tá chegando.
Estamos
aguardando
a Black Friday aí.
Aí eu acho que eu tenho encosto no teto.
Encosto no teto?
A Gaia fica assim. É, porque a Gaia fica assim, olhando pra cima. Aí ela, tipo... E não só aquele, tipo... Primeiro era só o olhar. Aí depois era, tipo... Que merda foi essa? Eu olhando pra cima. Aí, tipo, ficava mexendo assim, um pro lado pro outro, olhando pro teto. Aí eu ficava assim, fuck off!
Dá um soco na Gaia, fala, Gaia, para com essa palhaçada.
Que soco na Gaia, tem que dar soco no encosto que tá no teto.
Tem que dar encosto no soco. Tem que dar encosto.
Nossa
senhora, tem que dar soco no encosto.
Isso.
Tem que treinar a dicção também.
Minha fofa. É, temos que socar os encostos lá no teto, né?
Coisa. Soco no encosto, é isso aí. Vamos começar a campanha aqui, soco no encosto.
Soco no encosto, 2024. Hashtag.
Isso. Ai, ai. Treinando aí, vamos treinar então. Vamos começar todo mundo na academia pra dar soco no encosto. Ficar bombado pra bater nos encostos. Que... Serve pra mim e pra você, né? Porque as duas estão mais sedentárias que...
Infelizmente.
Não,
né?
Não vamos falar sobre
não,
isso.
Não mesmo, vamos pular.
Pula stop. Stop que é muito sensível.
Beleza. Meu Deus, dá pra mexer com o tamanho das coisas. Desculpa. A Lívia me enfia num programa diferente. Eu daqui aprendendo coisas novas, apertando um monte
de
botões.
A Lívia
é
nada, né? A vida, né? Porque estão tentando derrubar esse podcast aqui, mas eles não vão conseguir.
Não mesmo, viado. Você precisa usar o roteiro aí pra você colocar suas anotações, dá pra você mexer o tamanho do negócio aí em cima. Aí você só não precisa colocar eu no cantinho.
Isso,
mas
tem que ser metade da tela, né? Pra tela, porque eu sou
não,
cega.
Não, é, tipo, dá pra colocar, tipo, ai meu Deus, eu tenho que te mostrar. Calma aí, dois segundos.
Eu tenho que fazer a coisa mais horrível do dia. Abrir o app do banco.
É bonzinho.
Ah, que maneiro.
Deixa eu olhar os dois tamanhos.
Então, o meu vai ter que ser metade da tela, porque eu sou cega.
Não, mas dá pra dar, tipo, o primeiro mandei pra você grande, o segundo é o tamanho que eu vou usar.
Mano, essa voz tá tão bizarra pra mim. Eu espero que não esteja assim na gravação, mas você tá falando tipo um Five Nights at Freddy's.
Eu espero que seja a gravação e que minha voz não está realmente assim.
No Zencaster dava a mesma coisa também, e depois saía normal.
Ai, que medo. Ok, acho que a tecnologia só não gosta de mim.
Foda-se, a gente também não gosta deles. Bora pro problema.
Não mexe com a tecnologia, Lívia. Ele hold a grudge.
Não, é só
ele
impressora.
Vai atrás de você.
É só a impressora que dá ruim. Ninguém tem impressora, então tá tudo certo.
Ok. Então vamos lá pro episódio da semana.
Vamos pro episódio da semana. Ai, sono.
Você passa pra mim. Ok, eu trouxe pra vocês um incidente mega similar
incidente.
A um que a gente já falou sobre, que era o Jet Love's Pass.
Eita!
Eu achei o outro chamado Kamerdaban.
Que?
Kamerdaban. É, o incidente do Kamerdaban.
Escreve aqui no chat, tem um chat também. Você tá
tem
vendo
um chat. Cadê chat,
o chat?
O chat. Não, calma aí, que eu tenho que upgrade o plan. Aqui, ok. Kamerdaban. Não pesquisa já, porque...
Onde que é isso?
A Sibéria. Calma aí. Ok.
Sibéria. Gostamos da Sibéria.
Então esse é um caso não tão conhecido.
O Dyatlov Pass foi quase na Sibéria também, né?
Então, ele é perto. Beleza. Essa é a versão do Dyatlov Pass. O primo do Dyatlov Pass, não tão conhecido. Na Sibéria, a Cordilheira, né, eu acho que é o passe dele, Kamerdaban, fica na região da Buriácia, não sei, no sul da Sibéria, situado
da Sibéria.
Abaixo do lago Baikal.
B-A-Y-K-A-A-L.
Baikal. Baikal? Baikal? Não sei.
Calor lá.
Eu não sei falar russo. O cenário tornou-se um local popular para caminhadas turísticas. Mas em 1993, seis desses turistas não conseguiram sair vivos das montanhas. Há poucas respostas sobre o caso e a única sobrevivente se recusou a falar sobre o evento traumático desde seu primeiro depoimento à polícia em 1993. Então, dessa vez temos uma
1993? A Lívia tinha nascido. Parabéns pra
você,
ela.
Ano que você nasceu. Eu tinha um
Olha
ano.
Aí, bebê Verônica e bebê Lívia.
Beleza, então vamos pro incidente.
Vamos.
Começando com a Ludmila Corovina, que era uma especialista em sobrevivência e instrutora de caminhadas de 41 anos. Ela era altamente respeitada entre seus colegas e alunos. Ela era conhecida como a mestre de artes em sobrevivência.
Certo.
Embora ela fosse conhecida por ser dura com seus alunos e levá-los ao limite, ela era amplamente reconhecida como uma excelente professora que ensinava habilidades vitais para caminhadas. Okay. No verão de 1993, Ludmilla planejou uma caminhada até a cordilheira Camargaban com 6 dos seus melhores alunos, okay, conhecendo a região, que era um ponto turístico popular e considerado um destino seguro para caminhadas. Uhum. Ludmilla se preparou cuidadosamente para a viagem. Os 6 alunos eram o Alexander Kristin, apelido Sasha. Eu amo
apelido como?
O apelido de Alexander é Sasha.
Ah, Sasha,
okay. Sasha. É o Sasha. Outro era... ele tinha... acho que ele tinha 23 anos. O Timur Papanov, com 15 anos. Victoria... Victoria Zalesova, de 16 anos. Valentina Utochenko, com 17 anos. Apelido era Valia. Tatiana Filipenko, com 24 anos. E Denis Shvakchin, não sei como pronunciar.
Shvakchin.
Mas tudo bem. Ele tinha...
só chutei aqui.
Algo assim. Ele tinha 19 anos. Uhum. Então tudo já.
Galera de menor aí. Fazendo bosta.
O menorzinho era o Timur, com 15 anos, coitado. Bem, chegando à cordilheira da Vila de Murino no 2 de agosto 1993, os 7 estavam entusiasmados para iniciar sua jornada pelos Alpes, impulsionados pela promessa dos céus claros ensolarados de acordo com a previsão do tempo. A filha, agora de Ludmilla, que é a instrutora, a filha Natália liderava um dos 3 grupos de trekking na região. E ela estava levando um outro grupo, em outra caminhada. Só que os dois, os caminhos, estavam programados para se cruzarem no dia 5 de agosto, certo? Uhum. Anotado? Lembrado para o futuro? Beleza. Os 6 alunos estavam entusiasmados em provar que eram caminhantes competentes durante a viagem, tendo se unido ao longo de meses de preparação e antecipação. Difícil de falar. Okay. Então não são, tipo, turistas, beleza, vamos no hike aleatório. Tipo, eles treinavam, praticavam, sabiam o que estavam fazendo. Os primeiros 2 dias da caminhada.
De novo, é a galera que, né, não acordou e resolveu.
Não rolê. São dessas. Não é dessas. Essas são estudantes.
Foi eu e a Verônica indo fazer um hiking, quase falecendo.
Exatamente. Bem, os primeiros 2 dias da caminhada transcorreram de forma mais tranquila do que esperado, com o grupo esforçando para escalar rapidamente o cume do... Ai, meu Deus, eu não sei como pronunciar isso. O retranslate...
Deixa eu ver como é que é.
Não,
eu acho que tá errado isso. É melhor.
Enfim, subiram uma montanha lá.
Retranslator.
Tá estranho. Enfim.
Retranslator.
Né? Tá muito.
Tá esquisito, não parece russo.
Acho que deu um erro no que eu escrevi. Tudo bem. Era uma montanha, um cliffside, tipo, perto da caminhada. No dia 4 de agosto, ao iniciar a descida, a previsão do tempo revelou-se imprecisa. E o grupo enfrentou fortes chuvas. Choveu. Eles estavam esperando céu azul, tudo bonito, tudo claro, mas não. Tempestade. Devido ao peso adicional.
Errou.
Devido ao peso adicional dos seus das suas sacolas úmidas, a caminhada de cada pessoa foi mais lento. E apesar da disponibilidade de cobertura de árvores nas proximidades, Ludmilla optou às pressas por acampar em uma área aberta devido ao esgotamento do grupo. Naquela noite, o grupo não conseguiu acender o fogo, mas permaneceu animado. Na manhã seguinte, eles conseguiram acender uma fogueira e compartilharam o café da manhã antes de partirem. Ansiosos por... conheceu o grupo da Natália, filha lá da Ludmilla, que esperavam surpreender dada a rápida subida da montanha no dia anterior. Mais tarde, naquela dia, Natália e seu grupo chegaram ao ponto do encontro designado, mas a Ludmilla e seus alunos não foram encontrados em lugar nenhum. Natália, porém, não se preocupou e presumiu que a mãe tivesse se atrasado por causa do mau tempo. Infelizmente, a realidade era muito mais sinistra. Eles não foram encontrados. No dia 10 de agosto, 5 dias depois, um grupo de canoístas, pessoas indo de canoa, que remava rio abaixo, na base das montanhas do Camardaban, notou algo na linha das árvores. Uma garota solitária estava lá, olhando para eles. Quando os canoístas se aproximaram da garota, perceberam que ela estava coberta de sangue seca.
Assombração chegando aí.
Mano,
no meio do nada. Verônica, eu vou fazer um exercício aqui de imaginação. Você está no meio da Sibéria. Só tem branco e árvore nesse lugar. Só isso. Do nada você vê uma menina sentada com sangue pela cara inteira. E ela tá ali de boa,
sangue seca. E ela só, tipo, te olhando assim.
Mano, já ia atacar o meu remo na cabeça dessa mulher.
Que dó! Ela procurando alguém, tipo, a primeira pessoa que acha ela, ataca ela.
Não sei, menina. Mano, tenta não parecer um encosto, então, né?
Ela tá traumatizada, coitada.
Coitada de mim, que quase sofreu um infarto, né?
Gente, dica da Lívia: se você sobreviver a um acidente horroroso, tenta não aparecer.
Exatamente, velho, porque vai que você causa um infarto na pessoa que vai te resgatar, vai você e o outro de bait. Perigoso isso.
Ótimo. Beleza. Quando eles se aproximaram dela, ela começou a chorar. Só piorando a situação. Se aproxima a menina coberta de sangue, ela chorando. Tchau. Eu vou embora. Não é comigo. Enfim, ela começou a chorar e tentou contar-lhes a sua história. A sobrevivente era a Valentina, o Totico. Ela acabou revelando sua identidade. Qual que era ela? Acho que era a Valha. É, Valentina Utrechenko, com 17 anos. A Valha.
Coitada.
Né? Dó. Acabou revelando sua identidade aos canoístas e afirmou que estava caminhando com um grupo de outras 6 pessoas. Assustados, os canoístas levaram a Valha à delegacia local e prestaram queixa. Demorou vários dias para ela contar o que havia acontecido, que ela estava traumatizada. E mesmo assim, foi uma história confusa e horrível. Vamos lá. Segundo a Valha, depois que o grupo tomou o café da manhã naquele dia, eles começaram a descer a montanha. Mas uma calamidade aconteceu pouco depois. O Sasha, que estava atrás do grupo, começou a gritar e berrar.
Oxi.
Quando todos se viraram para olhar para ele, ele estava espumando pela boca e sangrando pelos olhos e ouvidos.
Que isso? O cara foi possuído do nada.
Ele caiu no chão, convulsando, antes de ficar imóvel. Ludmilla, então, correu em seu auxílio e instruiu os outros a continuarem e procurarem...
Gente, alguém explica isso, pelo amor de Deus.
Procurarem ajuda. Ludmilla ficou profundamente angustiada e tentou desesperadamente reanimar o Sasha. Mas ela também começou a apresentar os mesmos sintomas que ele. A cara da Lívia é maravilhoso. O resto do grupo não tinha ido muito longe quando ouviu os gritos da Ludmilla e voltou rapidamente para ajudar. Eles encontraram a Ludmilla sangrando pelos olhos, nariz e ouvidos, enquanto espumava pela boca e tremia incontrolavelmente. Tatiana, a primeira a chegar até a Ludmilla, também começou a apresentar os sintomas e se agarrar a garganta como se estivesse lutando para respirar. Ela começou a não só agarrar, mas começou a arrancar na sua garganta. Foi até uma rocha próxima e começou a bater a cabeça repetidamente nela, até ela perder a consciência.
Meu Deus do céu, Bruno, o que tá acontecendo?
Denis se escondeu atrás de uma pedra, enquanto Timur e Victoria fugiam. Valha ficou imóvel depois de testemunhar a morte dos seus 3 amigos mais próximos em questão de minutos. Victoria e Timur desmaiaram enquanto corriam e morreram de forma semelhante, rasgando as roupas, tossindo sangue e arranhando a garganta.
Que isso?
Valha e Denis fugiram da área, mas logo depois Denis também desmaiou. Em estado de pânico, a Valha fugiu, deixou ele para trás. deixando seus amigos para trás apenas com uma barraca e as roupas no seu corpo. Ela desceu a montanha correndo.
Foda-se, mano. Tá todo mundo sendo doido.
Ela desceu a montanha correndo pra,
eu ia correr
pra colocar
também
a maior distância possível entre ela e o que quer que estivesse prejudicando seus amigos. A Valha montou o acampamento para passar a noite sob cobertura de árvore suficiente e adormeceu. Valha então passou 4 dias.
Ah, desculpa, eu tomei um tapa de TDAH aqui. A professora foi de Bates também?
A professora foi a segunda a morrer, a Ludmilla.
Eita,
o primeiro
porra.
Foi o Sasha, que começou a berrar do nada lá atrás.
Certo.
Ludmilla, a professora, virou.
Sim, sim, eu só perdi a professora, né? Nesse
foi lá,
rolê.
Falou pra todo mundo irem pegar ajuda enquanto ela tentava ressuscitar o Sasha. Aí ela começou a gritar.
Ressuscitar.
E quando eles voltaram pra ajudar ela, ela tava sangrando pelo boca, olhos, nariz, ouvido, tipo, tava saindo sangue de tudo.
Nossa, mãe, a cabeça da mãe explodiu.
Aí convulsou, caiu no chão.
Uhum. Mano, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo?
Valha passou 4 dias seguindo as linhas de energia nas montanhas abaixo, esperando que alguém a encontrasse. Eventualmente, ela tropeçou em um rio e decidiu segui-lo. No quarto dia de viagem,
certo,
os canoístas a encontraram e resgataram.
Tropecei num rio aqui. Quem é que pôs esse rio aqui?
Embora o relatório tenha sido apresentado à polícia, nenhuma busca formal foi realizada até 24 de agosto.
Porra, Rússia, aí vocês não estão ajudando, né?
Os helicópteros levaram 2 dias para localizar os corpos, porque a Valha ainda não havia conseguido fornecer seu relato dos acontecimentos. Ela demorou para conseguir recontar tudo e falar onde que estavam. Também. O relatório da autópsia revelou que todos os caminhantes, exceto a Ludmilla, que sofreu um ataque cardíaco, morreram de hipotermia.
Eu também teria sofrido um ataque cardíaco. A cabeça de todo mundo tá explodindo.
Então, mas a autópsia falou que a Ludmilla sofreu um ataque cardíaco e o resto simplesmente morreram de hipotermia.
Como sempre, né?
Uhum. Além disso,
galera do Diet Love Pass também, voltando tudo laranja, com 100 pedaços de corpo, com como é que chama aquele negócio lá? Com contusões de batida de carro. Não, foi hipotermia.
É hipotermia mesmo. Além disso, descobriu-se que eles tinham pulmões machucados, mas foi determinado que a causa da morte foi uma deficiência de proteína resultante de fome e hipotermia extrema. Concluiu-se que suas mortes foram acidentais.
Olha, pra mim não tem nada de acidental nessa porcaria aí, não.
Então, o que poderia ter causado?
Vai, ou é o capeta.
O incidente em Kamardabad. Teoria que eu achei era.
Que poderia ter causado?
Eu achei que teoria era armas químicas.
Faz sentido.
De acordo com muitos pesquisadores,
faz sentido isso daí.
Os sintomas relatados por Valha são indicativos de mortes por armas químicas, especificamente agentes nervosos, já que convulsões e espuma na boca.
Agentes nervosos? Como assim?
Ah, nerve agents. Eu não sei como que é, deve ser em português, então. Tipo, gás que mexe nos nervous systems, eu não sei. Enfim, já que convulsões e espuma na boca são sintomas comuns para toxina nervosa, de um potente toxina nervosa.
Certo.
Meu Deus do céu, desculpa, a Gaia tá me olhando tão fofa. Mas os resultados da autópsia são alinhados. Opa, não. Os relatórios da autópsia estão alinhados com esta teoria, uma vez que os hematomas pulmonares são um sinal comum de morte por gás nervoso, que pode causar dificuldades respiratórias. Além disso, os toxinas nervosas podem desencadear uma parada cardíaca, o que corresponde com a morte da Ludmilla. Embora a causa da morte dos outros caminhantes possa ter sido hipotermia, eles poderiam ter ficado inconscientes ou entrado em coma devido à exposição a toxinas nervosas, levando à hipotermia com eventual causa da morte.
Certo.
É possível que os caminhantes também tenham ingerido substâncias venenosas através da água, que podem ter sido contaminados devido ao descarte de resíduos tóxicos no lago Baikal, situado acima das montanhas.
A água?
Mas aí eu não sei porque a Valha não foi afetada. A refeição dos caminhantes poderia ter sido misturada com os produtos químicos letais se os resíduos fossem carregados rio abaixo para a água. Também é possível que os produtos químicos tóxicos tenham caído durante as fortes chuvas. Não sei.
Uhum.
Valentina Valha, porém, poderia ter sobrevivido consumindo menos água ou encontrando uma fonte alternativa. Não sei. Os outros caminhantes podem ter sucumbido às substâncias venenosas. Porque...
acho difícil. Uhum.
Porque a maioria das toxinas potentes levam alguns minutos para agir. Sei não. Outra teoria que eu acho pior ainda. Cogumelos tóxicos. Essa teoria é particularmente...
cogumelos tóxicos.
Vamos culpar os cogumelos.
Falando que não é pra sair comendo cogumelo, velho.
Né?
Vamos culpar os cogumelos.
Maldito cogumelos. Do episódio Câmara da Mago. Vamos culpar os cogumelos.
Okay. Isso, malditos cogumelos.
Essa teoria é particularmente intrigante porque é abordada preocupações sobre a reação aparente diferente da Valha em comparação com os outros seis caminhantes. É o único cenário conhecido por ter impactado a Valha de forma semelhante aos outros. Enfim, Ludmilla era uma forrageadora, acho que é assim que fala em português.
Que?
Forrageadora. Alguém que consegue viver da natureza, praticamente. Ela vai e forages. Pega as coisas da natureza pra sobreviver.
Ah, forjadora. Sei.
Habilidosa, que ensinou o ofício a seus companheiros. É possível que um dos caminhantes tenha escolhido, por engano, um cogumelo tóxico para o café da manhã que eles consumiram junto, causando uma intoxicação que se manifestou assim que começaram a caminhar durante o dia, causando alucinações e enjoos. Uhum. Curiosamente, psilocybin, não sei como falar isso em português, uma substância química encontrada nos cogumelos mágicos, pode fazer com que os indivíduos tenham alucinações ao ver outras pessoas chorarem sangue. Que os caminhantes estivessem tendo alucinações graves ou em coma, eles provavelmente sucumbiram à hipotermia devido ao seu estado alterado. Não sei. Tipo, eu entendo, tipo... essa teoria significa, então, que, tipo, todos surtaram achando que eles estavam morrendo e só correram, deixaram todo mundo pra trás. Mas, ao mesmo tempo, tipo, isso não é o suficiente pra te matar. Não é o suficiente pra deixar você caído, paralisado, até você morrer de hipotermia. Uma hora ou outra você vai acordar e sair andando.
É bem estranho mesmo. Uma hora ou outra você vai acordar e vai sair andando. A não ser que você tenha comido 5 quilos de cogumelo.
Mas aí é... é loucura e você tá pedindo.
Não é, né? Não.
Essas são as duas teorias que eu achei online. A nossa teoria, claramente, é alienígenas ou alguma coisa, não sei.
Ou pode ser a KGB.
Ou KGB, porque estamos na Sibéria.
Exatamente, mano. Se vocês sabem que, né, governo russo aí não é muito legal.
Então. Semelhanças entre o Kamerdaban e o Dyatlov Pass. O povo que não ouviram o nosso episódio do Dyatlov Pass, vai lá escutar. Enfim, o incidente do Dyatlov Pass, pra quem não ouviu o episódio, é um evento misterioso que ocorreu em fevereiro de 1959, onde 9 caminhantes experientes do Instituto Politécnico dos Urais, na Rússia, morreram em circunstâncias estranhas enquanto caminharam no norte dos Montes Urais. A tenda do grupo foi encontrada rasgada por dentro. Os corpos dos caminhantes foram encontrados em vários estágios de nudez. Alguns com ferimentos fatais, incluindo fraturas no crânio e trauma no peito. Isso porque eles morreram de hipotermia, né?
Morreram de hipotermia.
E a causa de suas mortes ainda é desconhecida. Tipo... e várias teorias sugerem possíveis causas como avalanche, infração, envolvimento militar ou até mesmo atividade extraterrestre, alienígenas. O caso permanece sem solução e tornou-se objeto de fascínio por muitos, incluindo a gente.
Mas incluindo a gente.
A gente também é fascinado pelo Dyatlov Pass e agora a gente vai ficar fascinado pelo Kamerdaban.
Ah, é, sim, com certeza. Mas é pelo menos do Kamerdaban.
Kamerdaban.
A gente sabe o que aconteceu. Não, a gente pseudo sabe o que aconteceu, né?
Porque ninguém alguém explica, sobreviveu, pelo menos.
Que a menina contou o que aconteceu.
Exato.
Isso. O Dyatlov Pass, meu filho, é você e Deus ali.
Você e Deus. Tipo, subiram, ninguém sabe de porra nenhuma, acharam eles assim.
Ninguém
pelo menos
voltou.
ninguém voltou pra contar o que aconteceu, porque as coisas estavam desse
tipo. A teoria do cogumelo é bem paia, né, velho? Quem que vai comer cogumelo e do nada, assim? Do Neida, achou uns cogumelos aqui, vou meter na minha sopa.
numa caminhada de uma montanha. Né? É. Mas também, os armas tóxicas também, os gases tóxicos, eu acho difícil também, porque é um lugar aberto, mano. Alguém
tem. Não, acho difícil não, mano. A galera tá ali perto.
Alguém tem que liberar. Alguém tem que estar lá observando, fazendo as coisas. Num lugar aberto, assim, não tem como controlar.
Você não sabe o que tem debaixo daquela neve.
Mas não tem como controlar, tipo, a área. E como assim, tipo, afetou um, afetou o outro que relou nele. Só quando eles voltaram, foi tipo, dominó. Pra mim é mais coisa de zumbi isso.
Ah, faz sentido, porque assim, uma vez eu tava fazendo uma trilha com a escola, e aí tinha três meninas na minha frente. A primeira começou a gritar e sair correndo. A gente ficou tipo, what the fuck? A segunda começou a gritar e saiu correndo. Aí eu já tava meio assim, né? Tipo, vou. A terceira, que era que tava na minha frente, começou a gritar e saiu correndo. Falei, gente, não é possível. O que tá acontecendo nessa palhaçada aqui? Aí eu passei pelo lugar e eu comecei a sentir o meu corpo queimando em alguns pontos. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo.
Aí você saiu correndo, gritando.
E aí eu comecei a gritar e saí correndo. Obviamente que a filha da puta que estava atrás de mim, ela não correu. E ela ficou e falou, não passo daqui, foda-se.
Tá certa ela.
Quatro pessoas já começaram a gritar e sair correndo, eu não vou passar.
Tá certa ela.
E aí a gente descobriu que alguém tinha chutado um vespeiro.
Vixe, vocês não viram.
E todo mundo que começou a gritar e saiu correndo, não dá pra ver, Verônica, não tem como ver. Eu parei assim pra tentar entender o que tava acontecendo, eu não conseguia ver nada.
Caralho, vespas invisíveis.
Eu só conseguia sentir meu corpo queimando em alguns pontos. E aí a gente descobriu que todo mundo tinha levado no mínimo 20 picadas de vespa.
Puta,
foram as três,
pariu.
As quatro idiotas para o hospital tomar injeção.
Que
então assim, às vezes você não consegue ver o que tá acontecendo.
É. Mas também eles estavam focados no local só. Essa no Camaradaban, tipo, começou em um local só. Mas, tipo, seguiu eles enquanto eles corriam.
É gás, minha filha. Se bater um vento ali, continua.
É, mas também se for gás, por que que ela não foi afetada que nem o cara do lado dela?
Vai ver, ela é a Ellie, tá ligado? Ela é a Ellie do Last of Us, ela é imune.
Só pode. Caralho, mano.
Ou porque ela entrou em contato com menos, assim, porque o vento já tinha dissipado um pouco. Sei lá, Verônica. Eu não sei.
Eu não sei. Não tem resposta.
Eu não sei, caralho. Mas eu quero saber agora.
Eu quero saber. Que mais pode afetar você assim, de um jeito que faz você
drogas.
E porque, tipo, o efeito era diferente em uma pessoa ou outra. Nos primeiros dois era igual. Convulsões.
Que eles tomaram
sangue.
Eles tomaram o peido violento, assim. Foi mais violento, sabe? Eles tomaram o peido ali, eles tragaram o peido. Aí depois que você peida, assim, né? Toma aquele, vem aquele porrada inicial. Aí depois ele dissipa com o ar, né? Então
Meu
já tava
Deus.
Mais.
Não, os primeiros dois eram convulsões, sangue pelos olhos, nariz, ouvido, boca. Já espuma pela boca, o
cabeça,
primeiro.
Cabeça, ombro, joelho e pé. Quê?
O primeiro, o Sasha, tava
Desculpa.
Espumando pela boca, e nem raia. Você tem
esse aí foi o pior, mas esse aí ele tragou o peido, assim, foi pela boca.
Que nojo. Aí depois, a terceira, ela começou a sangrar e arrancar a garganta, mano. Por que que ela começou a arrancar o garganta?
Porque, sei lá, mano, entrou em desespero, tava tentando respirar.
Aí ela decidiu.
O desespero, Verônica, faz as pessoas fazerem coisas
Sim.
maravilhosas.
Aí o desespero fez ela bater a cabeça dela contra uma rocha até ela.
Mano,
desmaiar.
Essa aí foi a pior, né, velho? Essa aí foi a.
Mano, eu não.
Amiga.
Mano, eu não sei o que eu faço se
ali.
Eu vejo alguém fazer isso. Eu não sei.
Nossa senhora, mano.
Já é ruim ver a pessoa
tá um
caindo, tipo,
ali
sangrando,
pra...
tipo, vendo praticamente todo o sangue sair pelo rosto. Aí outra pessoa começa a se matar contra o meu.
Mano, Verônica. Verônica.
Ah, meu Deus, sabe.
Eu tenho uma teoria.
Ai, vamos lá.
Tenho uma teoria.
Quero.
Porque essa galera sempre sai de umas escolas, de umas universidades aí, né? Tipo, sempre vai com um professor.
Ok.
E se o governo russo tem tipo um acordo assim com as como é que fala?
Vamos lá, as escolas, as academias,
que... Não, presta atenção, velho. Olha aí, se liga aí. Se o governo russo tem, tipo, um acordo com os locais de estudo, onde de tempos em tempos eles requerem, tipo, um pequeno grupo de estudantes para sei lá, velho. A gente tem que testar isso aqui em alguém. Tem que começar os testes humanos. Temos que começar os testes humanos. E aí, eles... Porque, mano, é o mesmo rolê. Vamos fazer uma caminhada e, de repente, todo mundo morre.
Né?
Então, os professores, eles selecionam ali o grupo, né? O professor sabe que ele vai... Talvez o governo fale assim, você não vai ser afetado. Mas é bait, entendeu? É só pro professor ir junto, mas o professor vai de comes e bebes também.
Puta merda, tá. O professor tá sabendo.
E aí, eles requerem aí, tipo, junto. Uns... Okay. É, porque, tipo, depois o governo como é que fala? Investigar a fundo.
Exato, é verdade.
Eles não querem investigar a fundo depois, eles ficam dando aqueles migué. Uhum. Então, eu acho que o governo... Gente, pelo amor de Deus.
Ih, lá foi.
Ninguém tá ouvindo isso.
Nossa, né? mas aí, a coitada...
Eu acho que o governo russo, eles selecionam pessoas de tempos em tempos pra eles fazerem testes humanos de alguma coisa. Tipo, o Dyatlov Pass pode ter sido uma arma supersônica aí.
Verdade, eu lembro dessa teoria nossa, uma arma supersônica.
Que afeta da arma supersônica que deixa todo mundo doidão.
Uhum.
E esse aí podia ter sido um gás aí, velho.
Pode ter sido, concordo. Mas,
um gás mostarda aí pra ver se funciona no frio e funcionou.
A única coisa, então, é que eles pagaram a Valha pra não falar porra nenhuma depois, porque ela não falou nada depois do primeiro depoimento.
Pode ser, porque depois recolheram a menina lá, ela demorou pra dar o testemunho dela, não demorou?
Demorou pra dar testemunho e depois disso nunca mais falou porra
pois
nenhuma.
Pois é, tá vendo? Ela fez um acordo aí. O único sobrevivente do Dyatlov Pass...
Verdade, voltou antes.
Ele voltou antes, então ele também não sabe o que aconteceu. Ele também, mano, ele deu umas entrevistas, depois ele ficou bem do quieto aí, até morrer.
Tô vendo, o governo lá tá pagando ele, ficaram quietos. Entendi. Ah lá, resolvido.
Isso aí, mano, mais um mistério resolvido pelo É Você Satanás.
Exatamente. Eu gosto das nossas investigações. Ir.
Nossa, mano, melhor que Scooby-Doo isso aqui.
Né? Falando em investigações, você sabe que tem um...
Ah tá, achei que você ia mandar falando em Scooby-Doo.
Pode ser também. Falando em Scooby-Doo e investigações, tem um negócio que você pode comprar que vem uma ficha, de um cold case pra você resolver. Vem todos os clues e coisas assim pra você resolver. Aí
como assim? Mas é um cold case real?
Eu não sei se é real. Eu acho que não. Mas, tipo, meio
com
que...
Com certeza
eu...
é. E a galera finge que, é...
Mas você paga...
Não é,
tipo,
real.
É como
aqui,
se fosse, tipo,
mudam os nomes.
Um presente pra você fazer, tipo, um game night. Você resolve um cold case.
Um mystery box. Você assina e recebe todo mês.
Né? Mas vem um cold case pra você resolver... Vamos tentar fazer um junto?
Vamos, compra aí. Onde é que compra isso aí?
Eu vou procurar, comprar aqui. Aí eu te mando, tipo, as imagens de todas as coisas. E a gente resolve, não é você, Satanás.
Vamos fazer uma live disso aí.
Caralho.
Live é você, Satanás.
Live demorado pra caralho.
Resolvendo mistérios.
Vou ver se eu consigo achar.
Ah, problema de quem estiver assistindo. Caralho, Bronca, vai resolver em 2 segundos isso aí, velho.
Conhecendo a gente. Aliens, pronto.
Foi o
Yeti.
Pronto, resolvido.
Verdade, o Yeti não apareceu dessa. Como assim o Yeti não apareceu? Era Sibéria?
Tudo. Mano, esse foi um peido do Yeti.
Pronto, obrigada.
E ele soltou um peido ali, não tava ventando. Não, peraí. Se liga nessa teoria. O Yeti passou ali, soltou um peidão. E não tava ventando, né? Então ficou acumulado ali, entendeu? Porque é um peido, mano, é um gás nobre, um peido do Yeti. É um heavy gás, entendeu? Aí, não, peraí, presta atenção, mano. Aí ficou ali, né, tipo, na nuvenzinha, assim, né? Aí o primeiro foi lá, tragou um pedaço. Aí teve a morte aí violenta. Aí, né, bateu uma brisa e o Pedro começou a se dissipar.
Será que...
E aí...
Será que o primeiro grito do cara é porque ele viu o Yeti, assustou o Yeti deu um...
Deu um peido. Pode ser, peidou tipo o gambá, tá ligado? Que reage ali com o peido. Pode ser. Mano, essa é a melhor teoria, sério. Foi o peido do Yeti. Certeza.
Gente, não pode ser o nosso podcast se a gente não levar as coisas a sério. Se a gente levar as coisas a sério, precisamos brincar com as
que
coisas.
Que isso, Verônica? É super sério isso daqui, mano. O peido do Yeti pode matar alguém. Tenho certeza que o peido do Yeti pode matar alguém.
Agora eu não sei se eu quero o nome do episódio sendo soco no encosto, peido no Yeti. Eu não lembro mais o que era.
Malditos cogumelos.
Malditos cogumelos. Eu não sei o que é melhor.
Hoje que é feito com muita seriedade aqui.
Com certeza. A gente aqui é investigadores.
A gente fala de coisa ruim, né, velho? A gente tem que
dizer.
A gente tem que dar uma. É, velho, senão fica muito pesado isso aqui, isso é louco. Não vai todo mundo dormir triste. Eu não quero dormir triste.
Exato,
eu já vou dormir triste,
não.
Porque minha vida aqui é uma bosta.
Não,
aí,
a gente tem que rir,
né,
das,
pô,
coisas.
Não,
aliás,
nada aí, pelo menos.
Ruins. Exatamente.
A gente sabe que o rolê aí foi. A gente sabe que o rolê foi trágico, né? As pessoas morreram.
Né?
Mas. Vão dar
as
risadas aí, né? Não fica bravo com a gente,
não. Pra ser feliz. Ótimo. Ok, então fica de olho, a
ainda
gente
mais
vai falar.
A gente não sabe o que aconteceu.
Oi, ainda, né? Exato. Mas enfim, fica de olho que a gente vai falar mais sobre o live do Cold Case, que a gente vai resolver. Eu e a Lívia, talvez a Carla.
É mesmo, tem que pôr a Carla aí também.
Né? Precisamos de uma mente um pouco mais.
Não, mas se a gente pôr a Carla, a gente vai resolver muito rápido.
Vai ser muito rápido.
Porque a Carla é mó inteligente.
Exato.
É, não. Tem que ser. Não, a Carla não está convidada só porque ela é muito inteligente.
A gente chama a Carla se a gente está perdendo. Se a gente não consegue resolver.
Isso, pode ser.
A gente chama a Carla.
A Carla pode fazer parte, ela vai ser a moderadora, entendeu?
Vai.
Quando ela vê que o bagulho tá muito tenso, aí ela
dá
uma dica.
Exato.
Porque a Carla é muito inteligente, mano. Não dá pra brincar com a Carla. Ela vai acabar em 3 minutos, ela vai ler o bagulho e vai resolver.
Exato. Vai ser 2 segundos, vai olhar, foi ele. Pronto. Né, Gaia? A Gaia vai ajudar nos ajudar a resolver.
Isso,
A Gaia resolve, ela sabe de tudo.
Alguém bateu aqui, Verônica.
Eu não ouvi. Hello.
Não, bateu na porta lá embaixo.
Pior
espero
aí.
Que tenha sido da Amazon.
Hello, is it me you looking for?
Não, não hello, velho, não tô em casa. não tem ninguém aqui.
Ótimo. Bem, eu espero que vocês gostaram desse caso, do incidente do Câmara da Mata.
Uhum.
Se vocês conhecem outros casos similares.
Parece que tá índio isso aí, não parece russo isso.
Não sei. Talvez é só o jeito que eu tô falando. Talvez uma versão russa.
Não, mas o jeito tá escrito também.
Tá escrito, Kamertaban. Mas enfim. Se vocês conhecem outros incidentes
esse
similares.
Tipo Kamertage, tá ligado? Manda pra nós aí que a gente resolve.
Exato. Ah, eu vou postar uns fotos do grupo e do,
opa,
e do lugar.
Fotos.
Vai ter fotos. Eu esqueci de falar dos fotos. Então dá uma olhada no Instagram pra ver o grupo.
Checa
lá
no Instagram pra você ver as fotos do caso e ajudar a gente.
Exato.
A resolver esse mistério.
Então é isso. Espero que vocês gostaram. E o que não podemos esquecer de fazer? De olhar pro encosto.
Tchau
pelo
pro
amor
Yeti.
De Deus. Você parou e olhou pro lado. Pra dar tchau pro Yeti?
Não, de dar tchau pro encosto.
Então?
Dá tchau pro Yeti e dá um antigases pra ele também. Pra que ele tá precisando.
É isso mesmo. Então, tchau!